Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Perturbe, reflexões de uma mente perturbada. Meu nome é Andressa Caggiano e você me encontra no Instagram como @canalnãoperturbe, no Twitter como @nãoperturbe ou pelo YouTube no canal Não Perturbe. E se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para nãoperturbeblog@gmail.com. Gente, eu já nem sei mais qual episódio é esse aqui. Eu tô meio perdida, acho que é o quinto. Eu vou dizer que é o quinto. Sei que fiquei desaparecida, eu não sei pra quem me acompanha aí nas redes sociais, estava vendo que eu estava me mudando de Dubai de volta para o Brasil. Cheguei aqui no dia 2, quarta-feira, já vai fazer quase 2 semanas, o tempo passa muito rápido. É isso, acabou que eu fiquei muito atarefada, fazendo muita coisa, não tive tempo, né, de vir aqui gravar podcast para vocês, mas agora eu tenho muitas e muitas reflexões para compartilhar. E no episódio de hoje eu quero falar, então, sobre um assunto que foi muito recorrente na minha vida aí nesses últimos tempos, que é a questão do desapego. Eu voltei pro Brasil, depois de 6 anos morando em Dubai, com 3 malas de 23 quilos, uma mala de mão de 7 quilos e 2 gatos. Né? Eu tenho 2 gatos que eu adotei em Dubai. O Gizmo eu peguei ele com 3 meses na rua e o Bolo eu adotei quando ele tava com 8 meses de uma feirinha de adoção. Desde que eu peguei eles, eu sempre soube que aonde quer que eu fosse, eu os levaria comigo, não tinha uma opção que não fosse essa. Então era a grande preocupação que eu tinha quando eu recebi a notícia que eu tinha sido mandada embora e que eu provavelmente teria que voltar para o Brasil. Essa era a minha maior preocupação, desde o começo, desde sempre, e foi o que eu fiquei mais preocupada. Então, na verdade, todo o resto das coisas que eu acabei deixando lá, que foram muitas e muitas coisas, não me interessavam tanto naquele momento. Era uma coisa que realmente não fazia sentido para mim me preocupar com aquelas coisas, né, sabendo que eu poderia e conseguiria trazer para o Brasil aquilo que para mim era de mais importante. Porque muitas pessoas me perguntaram depois no Instagram como que eu fiz para ser tão desapegada. A grande realidade é que eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito desapegada de coisas materiais. Existe uma certa diferença entre, né, ser uma pessoa contida, que não tem muitas coisas, e uma pessoa desapegada. Eu não sou uma pessoa minimalista, porque eu acho que isso acaba criando uma certa confusão, né, quando eu falo que eu sou uma pessoa desapegada. Eu não sou uma pessoa minimalista, tá, gente? Eu não tenho poucas coisas. Muito pelo contrário, a cada 6 meses eu sempre fazia uma limpa no meu guarda-roupa e nas minhas gavetas de cosméticos e tal, porque eu tinha uma tendência muito grande de acumular coisas. E tinha uma época da minha vida aí que eu gostava muito de comprar, né? Eu tinha dinheiro sobrando, eu sempre guardei dinheiro, sempre, enfim, fui mais responsável nessa parte, mas o dinheiro que sobrava eu gastava mesmo, não tava nem aí. Então eu era uma pessoa que acabava tendo muitas coisas. Eu também me livrava muito, né, das coisas. Eu a cada 6 meses fazia uma limpa, mas acabava comprando um monte de coisa nova. Então eu não era uma pessoa que tinha poucas coisas, muito pelo contrário, eu tinha bastante coisa. Alguém me disse que o nome disso seria essencialismo e não minimalismo, porque eu sempre tive coisas que fizeram sentido pra mim. Eu não era muito aquela pessoa que comprava por comprar. Mesmo que eu tivesse muita coisa, eu sempre comprei coisas que eu usava muito e que faziam sentido pra mim, sabe? Então, a questão é justamente essa. Eu sempre fui desapegada. Sempre fui essa pessoa que não tem problema em dar coisas embora, não crio um laço sentimental com as coisas, eu não guardo cartinha, eu não guardo coisinhas. Acho que assim mesmo, talvez na adolescência, quando eu era um pouco mais nova, tinha aquela questão de agenda, sabe? Que a gente colocava as coisas e ia guardando os momentos e tal. Eu sempre fui muito mais uma pessoa de escrever bastante sobre as minhas memórias e experiências do que realmente ter coisas. Inclusive, eu acho até engraçado isso pela questão de que eu trabalhei como comissária internacional da Emirates durante 6 anos e eu quase não tenho fotos dos lugares por onde eu fui. Tem alguns vlogs no meu canal de pernoites que eu gosto muito de assistir e ter essa memória, mas eu praticamente não tenho fotos, gente. Eu sou uma pessoa, acho que, muito presente no momento que eu estou realmente. É engraçado de falar porque eu acho que... Eu acho não, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade patológica, já tratei isso, faço terapia e tudo mais, mas ao mesmo tempo, com essa questão de deixar ir, né, recomeçar, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila com relação a isso, sempre fui muito resiliente. Então, assim, eu acho é um pouco engraçado vir aqui falar sobre isso, porque é uma coisa que é muito natural pra mim, mas ao mesmo tempo eu sei que não é a norma, né? Eu sei que não é a coisa, uma coisa muito normal por aí, principalmente hoje em dia, que a gente tem essa tendência e essa cultura do consumismo exacerbado, os influenciadores trabalham com isso, né? Eu acho muito louco isso, assim, a gente ter realmente uma cultura onde as pessoas influenciam as outras a comprar cada vez mais coisas que não necessariamente a gente precisa. Mas, assim, né? Não entrando muito numa questão tão política ou tão existencialista, enfim. A questão é que eu sempre fui bem desapegada, né? Eu sempre gostei muito de dividir as coisas e eu nunca fui uma pessoa muito boa de colecionar as coisas também. Pra vocês terem noção, eu tinha uma coleção de ímãs de geladeira. De todos os lugares que eu ia, no mundo eu comprava um ímã e eu simplesmente esqueci isso em Dubai. Eu esqueci. Eu fiz a minha mala, coloquei tudo que cabia lá e vim embora. Cheguei aqui, olhei pros ímãs da minha mãe e falei, putz, mãe, esqueci a minha coleção de ímãs lá em Dubai. Ela ficou mais chateada do que eu. Mas enfim, algumas pessoas me perguntaram se era necessário eu deixar tudo que eu deixei pra trás, e a verdade é que não, gente. Como eu tava vindo num voo de repatriação, a gente tinha direito a trazer um container, né, tipo de carga, de até 300 quilos. Então, se eu quisesse trazer os meus móveis, todas as minhas roupas, meu piano, tudo que eu tinha lá, eu poderia. Mas, primeiro, eu não queria lidar com a burocracia que tudo isso ia trazer, de lidar com a alfândega, de ter que comprovar que era um voo de repatriação, então eu precisava de certos documentos da embaixada. O horário do cargo, quando chegasse aqui no Brasil, era muito diferente também, porque eu ia ter que voltar em outro dia para liberar cargo. E eu não sou de São Paulo, sou de Campinas, né? Sou não, estou morando em Campinas agora. E eu tava com os meus dois gatos, eu não queria passar por todo esse estresse também. E eu realmente não achava necessário. Se eu tivesse realmente alguma coisa de muito valor, mas eu acho engraçada essa palavra também, valor, porque as coisas, elas têm o valor que a gente coloca nelas. Na verdade, eu acho que elas têm dois valores. O que elas custam e o valor que a gente coloca em cima delas também. Nada do que eu tinha lá, eu considero que foi uma perda. Não porque elas não tinham valor pra mim, mas porque elas me serviram o seu propósito. E não fazia sentido carregar mais do que eu poderia realmente carregar. Trazer mais do que eu conseguiria carregar. Ia ser um peso, tanto emocional quanto físico, desnecessário. Então, quando eu comecei a fazer as minhas malas, eu peguei e eu coloquei aquelas coisas que eu realmente gostava muito. As roupas favoritas, os meus cadernos, alguns livros que eu não queria deixar pra trás. E depois disso, o que sobrou, sobrou. E aí eu acabei deixando muita coisa pra trás lá, e a minha prima continua morando lá, a gente morava na mesma casa, então muita coisa ficou lá, tipo, eu não consegui vender minha cama, meu piano ficou lá também, que são as coisas que eu acho que eram mais caras que eu deixei pra trás. E eu falei pra ela, eu falei, se você quiser vender, você vende, se você quiser doar, você doa, a gente segue a vida assim. Então, como eu tava falando, desde muito criança, eu sempre fui muito desapegada assim, das coisas realmente. Eu acho que pra gente entender um pouco sobre o desapego, a gente precisa entrar em outras questões. Entender primeiramente por que que a gente sente que a gente tem essa necessidade de guardar as coisas, né, físicas tão próximas da gente. Eu criei muitos hábitos, por exemplo, cartas e notas e coisas desse tipo que são físicas, até mesmo textos, cadernos, coisas que eu escrevo, eu criei o hábito de digitalizar. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito essa facilidade, né? A gente consegue tirar uma foto com o nosso celular e transformar isso num documento. Então eu tenho várias pastas no meu, né, computador, ou no meu OneDrive, ou no Evernote, que são os aplicativos que eu uso, em que eu guardo tudo isso, porque ocupa um espaço ali, mas não ocupa um espaço físico, e é uma coisa que é muito mais fácil de eu carregar comigo para onde eu for. E isso já fez com que eu não tivesse esse acúmulo de coisas físicas que, na teoria, tem um valor sentimental, mas são um peso a mais que não necessariamente a gente precisa carregar. Eu acho que o fato de eu estar sempre viajando também e eu já ter mudado tanto de casa foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais leve no sentido de ter cada vez menos coisas para realmente carregar. E, gente, eu mudei muito de casa lá em Dubai, eu mudei 6 vezes de casa, acho, mais ou menos isso. E cada vez que eu tinha que mudar, era muita coisa, sabe? E eu via quanta coisa eu realmente tinha que eu não precisava. Agora, eu não acho realmente que a gente precise viver de uma maneira tão minimalista. Eu admiro muito quem é minimalista, quem vive dessa maneira e quem se sente feliz assim, que eu acho que isso que é o mais importante, a gente estar feliz dentro daquela realidade que a gente vive. É porque eu acho que tem muita gente que tem muita coisa, mas isso também não incomoda. O que é ok, né? Se você tem muita coisa e você vive bem assim, e você gosta de ser assim, não tem o menor sentido. Eu acho que a gente também, hoje em dia, tem essa necessidade de querer se encaixar em certas coisas que a gente considera ideais, mas que não são ideais pra gente. Um exemplo disso é o fato de que eu acordo muito cedo, mas eu acordo muito cedo normalmente. 5:30 da manhã eu tô de pé, independente da hora que eu for dormir, se eu coloquei despertador, não coloquei despertador. E hoje em dia existe esse hábito, né, das pessoas que falam, ah, porque as pessoas com muito sucesso, elas acordam cedo, isso e aquilo. E, cara, eu acho isso uma bobagem, porque eu acho que cada pessoa é um indivíduo e não vai ser isso que vai determinar necessariamente, né, que você vai ser bem sucedido ou coisas desse tipo. Mesmo porque tem gente que não funciona de manhã. Aí você vai se forçar a acordar às 5:30 da manhã, não vai produzir nada, vai ficar com muito sono à noite, que normalmente pode ser o seu horário de pico aí de produção, ou que você tá se sentindo melhor, ou que você tá se sentindo com mais energia, então você não vai produzir nem de manhã, nem à noite. Então eu não acho que faça sentido a gente tentar se encaixar dentro de um padrão específico que as pessoas tentam colocar pra gente como o certo, como o ideal. Não existe o ideal, né? O ideal é aquilo que funciona pra gente. Pra mim, funciona sempre foi viver dessa maneira. Então eu não acho que a gente tem que ser tão extremista nem pra um lado, nem pro outro. Eu acho que estamos num plano material, então seremos materialistas sim. Acho que a gente tem essa ligação com a matéria muito forte, pelo contrário, a gente não estaria aqui. Então eu acho que tem certas coisas que a gente tem realmente uma necessidade. Mas aí é que entra a questão que pra mim sempre funcionou muito bem. Eu tenho muito certo na minha cabeça o que é uma necessidade e o que é um desejo. Que é uma coisa que eu tenho porque eu preciso, que é uma coisa que eu tenho porque eu quero. E eu acho extremamente ok você querer coisas. Eu só não gosto de misturar realmente o que é uma necessidade e o que é uma ambição, vamos dizer assim. Porque quando você começa a misturar essas duas coisas, você entra num caminho infindável. Se você nunca está feliz com o que você já tem, você provavelmente não será feliz tendo mais coisas. Então, pra mim, as necessidades, elas são muito básicas, né? Ter um lugar pra morar, ter comida, algumas roupas, que nem precisam ser muitas, porque... E elas não precisam ser de um jeito XYZ, elas precisam apenas ser roupas, proteger o seu corpo, ter uma roupa de frio, ter uma roupa de calor, coisas desse tipo. Isso, pra mim, são necessidades. E tudo que vem atrás, depois disso, já é um desejo. Então, por exemplo, até em Dubai, né? Às vezes eu falava, ah, nossa, eu preciso de um carro, porque eu morava muito, muito longe dos lugares, assim, eu morava num bairro mais afastado, e eu adorava morar naquele bairro, mas ele era realmente muito longe, e sem um carro ficava tudo muito mais difícil. E aí eu colocava aquilo como uma necessidade, sendo que aquilo não era realmente uma necessidade. Eu poderia viver de outras maneiras, poderia pegar o ônibus, poderia pagar um táxi, poderia... Só que aquilo era uma coisa, um desejo que faria a minha vida mais fácil. Então era um desejo que pra mim era válido ter aquilo, né, algo que realmente agrega determinado valor na maneira como eu vivo. Então, tudo que eu comprava, tanto que fosse de roupa, de objetos, de coisas, né, desse tipo, eram coisas que agregariam valor pra mim. E como eu tava vindo pra cá recomeçar realmente, muita coisa acabou ficando pra trás porque não fazia sentido trazer aquilo pra minha nova fase. Aquilo cumpriu seu propósito e então pra mim isso foi muito fácil de desapegar. Tendo dito isso, eu acho que quando a gente consegue realmente entender o que é uma necessidade e o que é um desejo, a gente já começa a consumir cada vez menos, né? Porque a gente começa a ser cada vez mais completo com menos coisas. Que eu acho que uma das características do materialismo, né, das pessoas consumistas, vamos dizer assim, é que elas têm um certo prazer no ato da compra, no ato de adquirir as coisas. E isso pode ser, sim, eu não tô falando que é necessariamente, tá? Mas isso pode ser, sim, uma compensação, tentando conseguir uma coisa que você não tem, que você não sabe o que é, e você tenta pegar aquilo de uma maneira física, né? Então você compra algo que é uma coisa palpável, uma coisa tangível, você consegue olhar, encostar, você consegue possuir aquilo, porque tá faltando alguma coisa emocional, de repente, dentro de você que você não consegue entender, que você não consegue tocar, e é muito mais difícil de conseguir do que, né, comprar alguma coisa. Então aquilo é praticamente um tapa-buraco, realmente. Então eu acho que a questão toda é tentar entender realmente quais são as suas motivações, no sentido de por que você tem aquilo, por que você quer guardar aquilo, por que aquilo é tão importante e por que é tão difícil a gente se livrar daquilo. Mesmo que um item tenha uma carga emocional muito grande, uma ligação emocional muito grande, por que que aquele item é que realmente te traz aquilo? Por que que você não pode ter aquilo dentro de você de uma outra maneira? Por que que você precisa de uma coisa física na sua frente, te provando, por exemplo, que um momento aconteceu, que alguém esteve na sua vida, né? Por que existe esse apego à matéria? E eu acho que essa é uma questão muito individual, por isso que eu acho que é muito difícil a gente ensinar coisas nesse sentido, como o desapego. Eu acho que tudo parte sempre do questionamento, do autoquestionamento, do autoconhecimento, de entender realmente o porquê que a gente faz as coisas. E aí eu acho que algumas dicas práticas, realmente, para quem quer se desapegar um pouco mais, para quem acha que tem muita coisa, mas não tá feliz sendo dessa maneira. A primeira delas, eu falo muito sobre isso, vocês já estão cansados de ouvir, mas é realmente procurar terapia, gente. Eu acho que isso é uma coisa que sai do seu controle, né? Você não consegue realmente não comprar, não ter, você não consegue se desapegar. É uma coisa que te atrapalha na sua vida. A terapia vai te ajudar, porque isso passa a ser um problema, realmente, né? E aí a gente fala, como eu sempre falo também, no caso, o consumismo, a acumulação, tudo isso, eles não são os problemas, eles são os sintomas, e a gente tem que conseguir encontrar o problema. Porque se a gente foca só no sintoma, a gente tá ali colocando um band-aid em cima de uma ferida aberta. Não adianta. E isso, talvez você não consiga fazer esse caminho sozinha, de autoconhecimento, de entrar dentro de você, entender as suas motivações, talvez você precise de ajuda. E não tem problema você precisar de ajuda, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem você reconhecer que não tá tudo bem você ser desse jeito, que você não tá feliz assim. Eu acho que a gente reconhecer quando a gente não tá feliz de uma maneira é muito importante, porque tudo que você vai fazer a partir dali é o que vai realmente interessar, né? O que vai realmente importar. Se você não tá feliz, tudo bem, mas como que a gente pode mudar isso, né? Então, eu não tô feliz da maneira que eu sou. Porque, assim, existe também o oposto, né? Tem pessoas que são muito desapegadas, no sentido de que elas não conseguem criar um vínculo com absolutamente nada. E não é isso que acontece comigo, não é que eu não tenha vínculo com as minhas coisas, mas eu tenho vínculos mais profundos, no sentido de que eu sei que levo dentro de mim tudo que eu preciso. Todo o resto é substituível. Então, por exemplo, eu tinha um vínculo muito grande com os meus gatos, porque eles têm vida, porque eles dependem de mim, porque eu sou responsável por eles. Então, eles, eu jamais seria desapegada no sentido de doá-los pra alguém e deixá-los pra trás. Mas com as coisas físicas, materiais, realmente pra mim não faz sentido ter esse apego, porque tudo é substituível e eu posso abrir espaço pra coisas novas, né? Se eu deixo coisas pra trás, a gente renova a energia também. A gente realmente é o fim de um ciclo, você pode começar novas coisas. Claro, gente, eu não tenho dinheiro pra refazer o meu guarda-roupa da mesma maneira que ele era, porque eu realmente deixei muita coisa pra trás. Mas é com o tempo, né? Eu acho que é até importante, como parte da nossa construção como indivíduo, como das nossas características, a gente muda muito conforme o tempo passa. Quem é que nunca abriu o guarda-roupa, olhou e falou: meu Deus, não me identifico mais com essas roupas, né? Elas não passam mais a mensagem de quem eu sou como pessoa. E eu acho que quando a gente deixa as coisas pra trás, a gente tá abrindo espaço pra que essa nova pessoa que está em construção possa realmente se desenvolver, né? A gente, às vezes, até na questão de decoração, na questão de livros, na questão de coisas que a gente tem, elas nos prendem àquela moldura de quem nós éramos, e isso faz com que a gente tenha uma certa resistência a seguir em frente também, que a gente se enxerga tanto dentro daquela concepção, dentro daquele conceito, dentro daquela imagem, que fica muito difícil pra gente conseguir evoluir, porque não tem espaço pra que a gente saia daquilo e cresça. Então eu acho que quando a gente dá isso pra outra pessoa, a gente passa isso pra frente, a gente abre um espaço muito grande dentro da gente mesmo, dentro da nossa vida, pra que a gente possa construir cada vez mais. E quando quando a gente é muito desapegado também, é porque a gente talvez tenha muito medo de criar coisas, de criar vínculos, de realmente criar raízes, né? Porque quando a gente compra coisas, quando a gente decora uma casa, quando a gente compra roupas, quando a gente começa a ocupar aquele espaço físico, que faz parte de quem nós somos, né, que é o nosso ambiente, aquilo faz com que a gente crie determinadas raízes, porque realmente, quando a gente for embora, a gente vai ter uma decisão a tomar, a gente vai levar aquilo com a gente vai deixar aquilo pra trás. Então, se a gente é muito desapegado, a gente precisa entender também por que que a gente tem essa resistência tão grande a criar as coisas, a se apegar às coisas, a criar laços, porque é natural, gente, ninguém é 100% desapegado, né? Ninguém é 100% imune a ter sentimentos, enfim, a ser ligado a alguma coisa, né? Somos humanos, faz parte da nossa natureza criar laços, né? Criar raízes. E, enfim, eu acho que tanto uma coisa quanto a outra, se você sente que é uma coisa que te faz mal, né? Se é uma coisa que você sente que você não é feliz sendo daquela maneira, procure ajuda. A segunda coisa é realmente entender as suas motivações, a partir delas, conseguir trabalhar realmente essa questão de que talvez você não precise guardar aquilo, né? Talvez você esteja se apegando a uma coisa que talvez não te faça bem mais, né? Quem é que a gente nunca guardou aí uma fotinho de um ex? Toda vez que a gente vê, faz a gente doer mais um pouquinho. É tipo arrancar a casquinha de machucado, sabe? A gente vê a casquinha e a gente pensa, putz, demorou tanto tempo, né, pro meu corpo produzir isso, e a gente sabe que tá curando, mas eu não consigo não ir lá e tirar aquela casquinha e abrir aquela ferida de novo. Mas precisa, a gente precisa disso, é um prazer momentâneo tão, tão vão, me parece, sabe, essa coisa de ficar relembrando coisas que nos fizeram mal. Acho que a gente precisa sim saber, né, de onde a gente veio, as coisas que a gente passou, mas não a ponto, não a detrimento da nossa felicidade no presente. E eu acho que tudo, como tudo na vida, o desapego, ele é um processo. Não adianta você agora ouvir esse podcast e aí falar, pronto, entendi tudo, eu vou dar tudo embora. Porque, gente, você vai ter um surto, né? Se você entrar no seu guarda-roupa agora e começar a fazer um desapego de tudo, você vai ter um surto, porque no dia seguinte você vai acordar e você vai olhar e você vai sentir falta das coisas, porque as coisas, elas desfalcam, elas deixam um buraco. Tudo aquilo que você tira da sua vida, né, e passa pra frente, ela deixa um espaço aberto e demora para aquilo fechar, né, para aquele ciclo se completar. Então, como tudo é um processo, comece devagar. No começo, o que eu fazia, assim, eu via as minhas roupas e eu colocava um prazo. Se em 3 meses eu não usar essa roupa, eu vou dar ela embora. E aí eu fazia isso realmente, com todas as minhas roupas. E aí quando eu via que eu não usava realmente, eu ia lá, tirava da minha vista e deixava mais 3 meses guardada. Se em nenhum momento durante aqueles 3 meses eu não precisasse daquela roupa, eu não quisesse usar aquela roupa, ela ia embora. Mas ela já tinha saído da minha vista, então ela já não estava mais ali fazendo parte daquele cenário. Então, quando eu realmente decidia dar aquela roupa embora, era como se ela já não tivesse mais parte ali, não fizesse mais parte daquilo ali. E a mesma coisa vale para objetos, né, que você vê no seu dia a dia, ou coisa. Sabe aquela gaveta que você tem, que você nunca mexe? Sabe? Que você fala, nossa, cara, nem sei o que tem aqui dentro. Uma das coisas que me ajudou muito na questão do desapego foi ficar mais organizada realmente. Então, eu sei exatamente tudo que tem dentro das minhas gavetas, eu sei exatamente onde estão cada uma das minhas coisas. Tudo tem o seu lugar dentro da minha casa, dentro do meu espaço. Não tem uma coisa que chega, fica solta, sabe? É aquela coisa de, tipo, se não tem um espaço pra isso, ou eu vou arranjar um espaço pra isso, ou isso vai embora. Então, tudo que você vê, que você tem, que você não é aquela coisa que você olha e fala, nossa, eu quero muito que isso esteja aqui. Tira da sua vista. Se você não precisar daquilo em 3 meses, 6 meses, joga fora, dá embora, faz alguma coisa com aquilo. Então, eu acho que esse é o principal exercício que foi me ajudando na questão do desapego e no entender o que era realmente que tinha no meu espaço ali, que era uma necessidade ou que era uma coisa que eu gostava de ter. E, gente, claramente, como eu falei, nunca ser extremista, ponto de tipo, ah, eu vou me livrar de absolutamente tudo que eu não preciso. Não há necessidade. Se você quiser, ok. Mas você pode ter coisas que, né, não necessariamente se encaixam dentro dessa descrição que eu dei, assim como eu tenho. Mas eu acho acho que tudo uma questão de intenção. Qual é a sua intenção? É a sua intenção ter as suas coisas dessa maneira? É a sua intenção ter esse tanto de coisas? É a sua intenção ser desse jeito? Porque isso significa que você tem um controle muito grande sobre você mesmo. E acho que é isso que mais importa para sua saúde mental ou para o seu bem-estar. É você estar no controle das suas ações, das suas emoções, das coisas que você tem, da pessoa que você é. Ninguém tem 100% de controle, gente. Isso é impossível. Mas eu acho que quanto mais a gente trabalha para chegar perto disso, mais feliz nós seremos. E é isso, gente. Falei um pouco aí sobre o desapego. A minha vida aqui no Brasil está muito boa, não posso reclamar. Eu tenho trabalhado muito. Tô lançando um curso sobre atendimento ao cliente com meu amigo Eduardo. Quem quiser saber um pouco mais sobre o curso, a gente tem um canal no Telegram. Se você entrar lá no meu perfil Instagram, né, lá na minha página do Instagram, você vai ver no link da bio, você consegue entrar no canal do Telegram e a gente vai conversando um pouco mais sobre isso. Também, como eu falei, me siga nas redes sociais, eu tô sempre por lá, tô sempre falando com vocês. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Semana que vem eu volto, quero conversar um pouquinho com vocês sobre redes sociais e a vida dentro da mídia, né, aí, essa vida perfeita que a gente acha que todo mundo tem, que a gente gostaria de ter também, que às vezes é isso que a gente transparece até pra tentar nos enganarmos. E é isso, um beijo, uma boa semana para vocês. Até, tchau!